Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Boa noite, querido. Ele está acordado? Aconteceu alguma coisa? Você parece nervosa.
Jaime, há mais tempo eu devia ter falado, mas... no princípio eu pensei que fosse engano, fosse uma coincidência. Agora, porém, eu estou certa. Eu estou correndo perigo.
Correndo perigo? Não entendo.
Alguém, um homem horrível, está me seguindo na rua. Acredite, Jaime, não pode ser engano. Esta noite, como de costume, eu saí para visitar a Dorinha e o homem apareceu outra vez.
Explique-me isso, Renata. Que homem? O que é que ele queria?
Não sei. Eu ia caminhando pela rua Barão de Mesquita, num lugar escuro, quando ouvi passos atrás de mim. Eu virei a cabeça rapidamente e tive tempo de ver o perfil de um homem antes que ele se escondesse no vão de uma porta. Ele era um vagabundo de barba negra com um chapéu caído sobre os olhos.
Ora, Renata, simples impressão. Por que esse homem iria seguir? Ainda se lhe dissesse alguma gracinha ou lhe fizesse alguma proposta...
Mas não é a primeira vez que eu vejo. Um dia também eu o encontrei na Praça Sans Peña, no meio do povo, à saída de uma loja. Eu vi apenas a barba preta e os óculos escuros. No começo eu não me incomodei, mas é que agora já...
Polícias, você está se assustando à toa. São fantasias da sua cabecinha.
Você não acredita, Jaime? Não acredita.
Esse homem não existe senão na sua imaginação. Para que eu saiba, ninguém tem motivos para segui-la na rua nem para assustá-la. Ou você suspeita dos motivos dessa perseguição? Fale francamente. Você suspeita?
Não, Jaime. Sinceramente, eu não sei porque eu estou sendo seguida. Mas alguma coisa me diz que esse vagabundo, ele não tem boas intenções. Alguma coisa me diz que eu estou correndo perigo de vida.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Perigo de Vida. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Bom dia, patrão.
Bom dia.
Café está na mesa.
Esperemos que Renata se levante. Ela não dormiu bem essa noite.
Eu sei, patrão. Ontem à noite, quando fui me deitar, a patroa ficou na sala à espera que o senhor voltasse do serão. Dona Renata me contou tudo sobre o homem de barba preta.
E você acredita nisso, Chiquinho?
Eu não sei, patrão. Deve haver alguma coisa, não é? Alguém deve estar seguindo ela mesmo. Ontem de noite, a patroa viu novamente o homem barbudo.
Renata me disse que já o tinha visto antes na Praça São Espenha. Nessa ocasião, ela falou alguma coisa com você?
Falou, sim, senhor. Apenas achou curioso porque não era a primeira vez que viu o homem por perto. Agora, porém, dona Renata está convencida de que ele a persegue. E não é de hoje, não, hein? Um dia nós fomos juntas na feira, o homem também estava lá.
Você viu?
Não, senhor, realmente eu não vi, mas a dona Renata falou qualquer coisa. Peraí, Verdade, sim. É, olha, até agora só a patroa que viu o homem.
É, deve ser imaginação, Chiquinho. Não acredito que haja motivos para temores. Renata certamente não está me escondendo nenhum segredo.
Ah, não, patrão. Dona Renata não tem segredos.
Então?
Não, pelo menos depois que se casou com o senhor.
O que é que você quer dizer com isso?
Bem, é que bom, pode ser que o homem barbudo, né, esteja ligado assim a alguma coisa antiga. Eu não sei se o senhor entende.
É, tem razão, Chiquinho. Agora que você falou nisso, eu estou me lembrando de uma coisa. Quando era solteira, Renata namorou um rapaz da Zona Sul que tinha a mania de usar barba.
Ah,
não acredito que... Não, não, não. Se esse homem misterioso existisse, eu ou você já o teríamos visto.
É.
Você vai ver que tudo não passa de imaginação.
Eu vi a máquina de moer carne no quintal. Isso não é coisa que se perca?
Eu sei, patroa. Mas é que eu devo ter trazido para aqui durante o dia e me esqueci de levar para dentro.
Boa noite, dona Renata.
Olha, patroa, é a vizinha do lado.
Ah, boa noite, dona Antônia. Seu marido está melhor?
Melhor, obrigada. É um simples resfriado. Com licença.
Ah, pode fechar a janela. Boa noite.
Oi. Aqui está a máquina, patroa. Foi como eu disse para a senhora. Eu trouxe ela para o quintal para secar e esqueci de apanhar.
Chiquinha, Chiquinha.
O que foi, patroa?
Do outro lado da cerca, na rua.
Tem razão, patroa. Um homem parado ali na esquina. Mas a gente não viu o rosto dele,
ele
não.
Ele vai andar. Esconda-se, esconda-se. Está olhando para cá.
Ah, meu Deus.
Vai passar debaixo do lampião.
Estou vendo, patroa. É um homem moreno, alto, com uma barba preta.
Ah, dobrou a esquina e desapareceu. Mas você chegou a vê-lo, não chegou? Logo, não é imaginação.
Mas era o tal barbudo? Ai, que pena que seu Jaime não esteja em casa. Se ele visse também, ia acreditar.
Meu marido pensa que eu esteja tendo alucinações, não é? No entanto, agora você também viu. Esse homem existe. É um homem alto, magro, de pernas compridas.
Interessante. Se o homem não fosse tão alto, a gente podia até pensar que fosse brincadeira do patrão.
Ah, brincadeira de Jaime? Não entendo.
Não, mas é que um dia, sabe, eu vi um filme assim. Era assim mesmo. O marido queria enlouquecer a mulher, começou a assustá-la. Mas, que isso? Deus me livre de pensar isso do seu Jaime. Mas como o barbudo só aparece quando ele não está?
Ah, que ideia, Chiquinha. Jaime seria incapaz. Não queria motivos. E depois, esse homem horrível é muito mais alto do que ele.
Sei não. Pode ser pago por alguém para assustar a senhora. Mas está claro que não é coisa do seu Jaime. Isso não é. A senhora não é rica. Ele não ia ganhar nada e metê-la no hospício. Mas tem que ser alguém que está com maus intenções. Ou então é um ladrão vigiando a casa para depois assaltá-la.
Tem certeza, Chiquinha?
Desta vez eu vi, patrão, eu vi. E se a vizinha do lado não tivesse fechado a janela, também teria visto. Era um vagabundo de pernas compridas, magro e com barba preta na cara.
Não é imaginação, não, Jaime. Eu estou sendo perseguida por um fantasma.
Um fantasma?
É maneira de dizer. Mas, de qualquer forma, esse espião representa um perigo. A Chiquinha supõe que ele queira assaltar a nossa casa.
Bom, é estranho que isso só aconteça na minha ausência. Basta eu fazer serão no escritório e as coisas começam a acontecer. Bom, mas se Chiquinha também viu o homem... Está bem, Renata, está bem. Amanhã eu vou ao departamento de polícia judiciária falar com o inspetor Santos. Vamos ver o que é que ele acha.
Não sei o que lhe dizer, Sr. Jaime. Sua história não deixa de ser curiosa, mas a polícia judiciária tem apenas poder repressivo e não preventivo. Não podemos fazer nada enquanto não ocorrer um crime.
Um crime?
É.
Mas o senhor supõe?
Não suponho nada. Por enquanto, não há motivos para a intervenção da polícia judiciária.
Mas e se esse homem tiver más intenções? E se for um ladrão?
Infelizmente, Sr. Jaime, não temos agentes especializados em prevenir assaltos. Mas eu lhe dou um conselho.
Sim?
Procure as autoridades da Tijuca e faça queixa.
Uhum.
O delegado certamente destacará um guarda para tratar do caso. Ora, quando a polícia agarrar o homem e obrigá-lo a justificar-se...
Obrigado, inspetor. É o que eu vou fazer.
Senhor Jaime, sua senhora é rica?
Renata é pobre, tanto quanto eu. Eu trabalho como guarda-livros numa firma comercial. Costumo fazer serão quase todas as noites. E é por isso...
É por isso que ainda não viu o tal vagabundo das barbas pretas.
Uhum.
Eu compreendo. O senhor me disse que sua senhora é muito sugestionável. Acredita que com a continuação ela possa... Ela possa...
Enlouquecer?
Uhum.
Não. Mas o senhor não está pensando...
Não. Não, senhor Jaime. Eu não estou pensando nada. Procure as autoridades do distrito e faça queixa. No entanto, se as coisas se complicarem, pode me chamar que eu estarei ao seu dispor.
Mais uma vez, muito obrigado, inspetor. Eu espero que não seja preciso.
Alô? Pronto? Quem é o senhor? Mas o que é que o senhor quer? Por que me persegue? O que foi que eu lhe fiz? Mas por que me diz essas coisas horríveis? Eu não conheço. Eu nunca lhe fiz mal algum. Chiquinha! Ô, Chiquinha!
O que é, patroa?
É ele, Chiquinha. Está no telefone. É o homem da barba preta.
Deixe-me falar com ele. Alô? Quem é o senhor? Alô? Não responde. Alô? Alô?
Alô? Ah, estou batendo na porta da rua, Chiquinha. Eu tenho medo.
Ora, patroa, que isso? Se ele está no telefone, não pode estar na porta. Deve ser o patrão de volta do escritório. Olha aqui. Fique aqui tenteando o homem para o patrão falar com ele. Eu vou abrir a porta.
Alô? Sou eu. Alô? Alô? Repita o que me disse.
Boa noite, Chiquinha. Eu vim mais cedo porque... O que que aconteceu?
Depressa, patrão. O homem está no telefone. Fale com ele.
Sim. Deixa. Alô? 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 Ninguém responde. Eu estou ouvindo a respiração dele. Alô? Alô? Não adianta. Ele não quer falar.
Eu tenho medo, Jaime. Esse homem tem uma voz tão horrível e parece vir do outro mundo. Ele me fez uma função de ameaça.
Por que é que ele não falou comigo? Será que teve medo de que eu reconhecesse a sua voz? Renata, não será um trote?
Eu também não ouvi a voz dele, mas dona Renata falou...
Jaime, você procurou as autoridades do distrito?
Uhum.
Você seguiu os conselhos do inspetor?
Bom, o inspetor acha que não há motivos para susto. E o delegado disse que se o desconhecido insistisse em segui-la, destacaria um guarda para prendê-lo e saber de suas intenções.
Mas ele insiste, Jaime. Agora também telefona para cá. E faz tantas ameaças. Ele disse que ainda ia pagar pelo que fiz. Tem tanto que foi que eu fiz. Eu não fiz mal a ninguém, Jaime. Eu nunca fiz mal a ninguém para merecer esse castigo.
Saia da janela, Flávio. O que é que você está olhando?
O nosso vizinho ficou sozinho em casa. Dona Renata e a empregada sairiam e ele ficou sozinho.
Deixe de espiar a vida dos outros, Flávio. Saia da janela.
Ah, o que tem?
Dona Renata e Chiquinha foram visitar uma família em São Cristóvão. Eu sei porque ela me falou. E seu Jaime esta noite não tem serão no escritório.
Mas ele não costuma fazer serão todos os sábados?
Costuma. Hoje, porém, adiantou serviço. Nem a esposa esperava que ele ficasse em casa.
Ah, eu acho que... Vem cá, Antônia, vem cá.
O que é?
Olha aí. Já é a segunda vez que eu vejo aquele homem na esquina. Há coisa de uns 5 dias eu vi o mesmo sujeito rondando o quarteirão.
Sim, sim.
Olha só pra você ver, que homem esquisito. É alto, magro, tem barbas negras, olha lá.
Deixa-me ver.
Chega mais pra cá pra você ver melhor daqui. Olha lá.
É verdade. Mas de onde teria saído? Parece desconfiado.
Tá vendo?
Olha, olha, vai atravessar a rua.
Esconda-se, Antônio. Tá olhando pra cima, já nos viu.
Está caminhando na direção da casa vizinha.
É.
Olha, vai ver que o seu Jaime está esperando visita.
Aí vem ele. Deixa eu espiar, peraí.
Sim.
Parece que tem uma chave na mão.
É.
Vai abrir a porta da casa do seu Jaime sem saber que seu Jaime está lá dentro.
E é capaz de ser um ladrão.
Olha.
Quem é você? Por que está mexendo na minha porta? Não fuja! Volte!
Você viu, Flávio?
Vi sim, mulher, vi sim. Seu Jaime surpreendeu o barbudo na porta e ele fugiu correndo.
O que foi que eu disse? Vai ver que era ladrão.
Já estamos de volta. Aconteceu alguma coisa?
Sim, Renata. Eu quero lhe pedir desculpas pela minha incredulidade. O seu homem da barba preta existe mesmo.
O senhor também viu?
Sim, Chiquinha. Esta noite eu também vi. Estava na sala lendo jornais quando ouvi mexer na porta da rua.
Meu Deus.
Abri a porta e me encontrei cara a cara com o tal vagabundo. Quando me viu, ele fugiu correndo. Tinha uma chave na mão. Não adiantava persegui-lo. Por isso fechei a porta e voltei para a sala. É, mas não foi uma alucinação, não. Esse homem existe mesmo. E deve ser um ladrão.
Um ladrão? Não sei não, Jaime. Talvez seja mais do que isso.
Cheirava cachaça, parecia embriagado. Mas tenho a certeza de que nunca o vi antes. Naturalmente, supondo que não houvesse ninguém em casa, ele tentou o assalto. Desta vez a coisa foi longe demais, Renata. Amanhã irei pedir ajuda ao inspetor Santos.
Visto a tábua de passar roupa, não? Não está no depósito?
Não, você está sempre perdendo as coisas. Eu não mexi na tábua de passar roupa, não. Mas já são 11 horas. Por que é que você vai querer tábua?
Eu não quero, não. É porque eu não sei onde foi que a deixei.
Ah, vai se deitar. Amanhã de manhã terá muito tempo para procurar.
Renata!
Já vou, Jaime. Estou vendo se as portas e janelas estão bem fechadas. Bom, Chiquinho, vou para o quarto. Até amanhã.
Até amanhã, patroa. Olha, eu também vou ver se tudo está bem fechado, sabe? Não é por nada, não, mas depois do que aconteceu...
Renata?
Hum?
Você viu a minha máquina de escrever portátil? Estava aqui em cima, mas não está mais.
A máquina de escrever? Não, não vi, não. É capaz de estar na sala.
Pode ser. Amanhã eu vou ver onde a coloquei. Não me lembro de ter pegado nela. Vamos para o berço?
Sim, vamos. Antes, porém, eu quero examinar a janela do quarto. Você tem certeza de que não há ninguém debaixo da cama?
Ora, querida, tenho certeza de que não há nenhum ladrão aqui dentro.
Jaime, acorde.
Quem está aí? Há mais alguém neste quarto?
Você me mata.
O que foi isso? Quem é?
Polícia! Socorro! Surpreendeu no meu quarto e ele fugiu pulando a janela. Olha ali, lá vai ele no outro quarteirão.
Eu estou vendo. Patrão! Patrão! Olha, meu Deus do céu, mas o que
que foi? O que, que foi?
O homem da barba preta.
Ai!
Entrou no quarto pela janela e quando eu me levantei, atracou-se comigo.
Meu Deus!
E escapou pela janela.
Onde está a patroa? Não acordou?
Renata! É, Renata!
Ai, nossa senhora!
O quê?
Está caída fora da cama?
Hã?
Com a camisola ensopada de sangue.
Renata! Oh, meu Deus, Renata, minha querida. Fale. Diga alguma coisa,
meu
Renata.
Deus. Oh, é melhor largá-la, patrão. Não abrace assim. Dona Renata está morta. Tem um punhal cravado no coração.
Sério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Perigo de Vida.
Calma, Sr. Jaime. O senhor vai precisar de toda a serenidade para justificar esses salpicos de sangue em seu pijama.
O que está dizendo, inspetor? Salpicos de sangue? É verdade? Mas eu não sei como foi.
E ainda não temos certeza de que esse homem de barba preta tenha existido mesmo. Aparentemente, o senhor apunhalou sua esposa e depois foi para a janela fingindo que gritava por socorro.
Inspetor...
Não é a primeira vez que acontece nesse caso, né?
Mas eu vi o homem da barba preta. Lutei com ele. Quando acordei, ele estava no meio do quarto, debruçado sobre Renata. Lutamos e ele escapou pela janela. Não estou mentindo, inspetor?
Bom, sua esposa recebeu 3 punhaladas no peito, uma das quais lhe varou o coração. E não há sinais de nenhum intruso. O senhor não teria sonhado, senhor Jaime?
Não, não sonhei. Eu tenho sono pesado. E por isso só acordei depois do crime. Mas cheguei a ver o assaltante. Juro que estou dizendo a verdade. Como sabe, não é a primeira vez que esse homem aparece.
No princípio, o senhor não acreditava na existência dele.
Mas agora acredito. Eu ouvi 2 vezes, inspetor. Ontem, às 9:30 da noite, ele tentou entrar aqui em casa com uma chave falsa. E esta madrugada, 1 hora, entrou pela janela do quarto e apunhalou Renata. Eu vi, inspetor.
Dá licença, inspetor.
Ah, pois não?
Com licença.
Entra, meu filho.
Olha, é o seguinte, o patrão está dizendo a verdade, sim.
Uhum.
Eu também vi o homem barbudo.
Você ouviu, Chiquinha? Na hora do crime?
Não, senhor. Há 3 dias, quando eu e a patroa fomos no quintal... Era assim um homem alto, de pernas compridas, óculos escuros e barba preta.
Preta?
A patroa estava cansada de vê-lo.
O que é que você e sua patroa tinham ido fazer no quintal?
Não, é que nós fomos procurar a máquina de moer carne que eu esqueci lá fora. Porque nessa casa eu não sei o que está acontecendo. A toda hora as coisas estão mudando de lugar.
É mesmo?
É. Ainda o senhor imagina que esta noite eu dei por falta da tábua de passar roupa que estava no depósito. O senhor sabe onde é que eu fui encontrar ela?
Não sei.
Na cozinha.
Na cozinha?
É.
Minha máquina de escrever também estava no quarto e de repente não sei onde foi parar.
Está na sala, patrão. Está na sala. A máquina está lá na sala. Porque naturalmente o senhor levou para lá e não se lembra, né?
Chiquinha.
Hum?
Quando foi que você viu de novo o homem barbudo?
Depois daquela noite no quintal?
É.
Ah, depois eu não vi mais, não. Mas esta noite o patrão encontrou-se com ele na porta da casa.
Vamos, eu só posso acreditar nessas declarações depois de comprová-las.
Mas...
Parece que só vocês dois viram esse ente fantástico.
Creio que minha vizinha do lado também viu o assaltante. Sim, Dona Antônia estava na janela quando eu gritei por socorro.
Sua vizinha?
Uhum.
Veremos. Mas continuo achando estranho que o senhor tenha esses salpicos de sangue no pijama.
Não é que seu Jaime abraçou-se ao cadáver da patroa. Foi aí, naturalmente, que se manchou de sangue.
Dá licença, chefe.
Não, entre, Jorjão, entre. Então, o médico legista já mandou remover o corpo?
Ah, agora é mesmo. Ó, aqui está a arma usada pelo criminoso. É uma faca de cozinha nova em folha. E aqui também está uma corda, também novinha, que eu encontrei na calçada em frente da casa. Debaixo da janela do quarto não foi cometido o crime, chefe.
Mas então as declarações do senhor Jaime começam a fazer sentido. O intruso teria usado a corda para entrar pela janela. Bom, amanhã de manhã, comece as suas investigações, Jorjão. Visite todas as lojas de ferragens das redondezas e veja se descobre onde foi comprada essa faca e esse pedaço de corda.
Sim, senhor.
Agora, com licença, eu vou conversar com a vizinha do lado.
Horrível, inspetor. Dona Renata era uma boa pessoa. E o marido gostava muito dela. Olha, é por isso que eu não acredito que tenha sido ele. Bom, de mais a mais, ele não teria nada a ganhar com a morte da esposa. Eles se casaram com separação de bens. É a irmã de Dona Renata quem vai herdar tudo. Mas a minha vizinha não era rica, de maneira que eu não compreendo...
A senhora suspeita de que o senhor Jaime tenha feito uma comédia esta noite, fingindo ter surpreendido um ladrão?
Ah, não, não posso suspeitar, não, senhor. Eu também vi o ladrão.
Ah, também viu?
Sim.
Tem certeza?
Bom, aliás, eu vi duas vezes. Meu marido também viu da primeira vez. Era um sujeito barbudo. Essa noite, na hora do crime, eu acordei com um barulho na casa do lado e fui à janela justamente a tempo de ver o ladrão ao longe fugindo e seu Jaime gritando na janela.
Reconheceu o homem barbudo, dona Antônia?
Não, estava muito longe, quase no fim da rua. Mas se seu Jaime disse que era ele, é porque era. Olha, pouco antes, por volta das 9:30, eu e meu marido estávamos na janela e vimos o mesmo indivíduo tentando entrar na casa usando uma chave. Mas deu azar, porque seu Jaime estava em casa e ele não sabia. Aí seu Jaime abriu a porta e enfrentou o intruso. Foi quando ele saiu correndo pela rua fora. E seu Jaime fechou a porta desistindo de persegui-lo.
Tem certeza de que o seu vizinho estava em casa?
Sim.
Foi ele mesmo quem abriu a porta? Não seria outra pessoa?
Foi seu Jaime em carne e osso. Nós até ouvimos a voz dele interpelando o ladrão. E o barbudo saiu correndo. Olha, ele tem as pernas muito compridas e corre como o diabo. Esteja certo de que foi ele o assassino.
É. Muito obrigado, dona Antônia. Agora eu estou certo disso. A propósito, a senhora e seu marido querem me dar uma descrição exata do homem da barba preta?
Pois não.
Embora não seja grande desenhista, eu vou procurar fazer um esboço do seu perfil de acordo com as declarações de todos aqueles que o viram.
Sim.
Pode ser que assim chegaremos a encontrá-lo, né?
Bom dia, chefe.
Bom dia.
Eu vou começar as investigações, sabe?
Muito bem.
Estou levando comigo a faca e a corda. O senhor precisa de mais alguma coisa,
né? Sim, Jorjão. Tome este retrato falado. Sabe quem é esse homem?
Parabéns.
É... Por que é meu aniversário?
Esse aqui é Fidel Castro, não é não?
Que isso, que Fidel Castro, rapaz.
Tem mancada.
Oh, mancada mesmo. É o sujeito barbudo que matou Dona Renata. Fiz o desenho baseado nas descrições de Dona Antônia, marido dela, da empregada Chiquinha e do senhor Jaime. Leva o retrato e procura esse indivíduo em todos os hotéis, pensões e casas de cômodos da cidade. De preferência na zona da Tijuca e adjacências. Tá entendido?
Falou, chefe, falou. Ah, é verdade. Tem aí fora a irmã da morta. É uma moça chamada Bianca. O senhor vai gostar de conversar com ela.
Por que que eu vou gostar?
Porque ela conhece um homem barbudo, chefe.
De que não foi Jaime quem a matou?
Bom, dona Bianca, eu estou apenas iniciando as investigações. Mas pelo que sei, até agora o senhor Jaime não poderia ser o homem misterioso que perseguia sua irmã.
O Renata havia me falado a respeito um dia em que me telefonou. Queria saber se havia mais algum homem de barba preta nas nossas relações. Ele disse que conhecia um, mas esse era uma sombra do passado.
Como é? Uma sombra do passado? Eu não entendo.
É que antes de se casar com Jaime, há 5 anos, Renata foi namorada de um outro rapaz. O nome dele é Itaci. Era um componente de um grupo de motoqueiros da Zona Sul. Por isso mesmo, minha irmã rompeu com ele. E Itaci jurou vingar-se, sabe? Disse até que se ela se casasse com outro homem, seria capaz de cometer um desatino.
Itaci? Uhum. E esse rapaz usa barba comprida?
Bom, sempre usou. Usa barba preta e é alto, magro. Eu não acredito que fosse Tarsi, não, o tal barbudo que perseguia minha irmã. Sabe por quê?
Por quê?
Porque, embora ela não o visse há 5 anos, o Renata o reconheceria, o senhor não acha?
É. Dona Bianca, sabe onde posso encontrar esse senhor Itaci?
É, meu noivo se dá muito bem com ele, são muito amigos. Eu posso perguntar ao Venilton. Claro que o senhor terá que interrogar o Itaci. O senhor sabe como são esses rapazes, né? Às vezes, no momento de raiva, fazem ameaças e são incapazes de cumprir.
É, eu compreendo. Depois do casamento de sua irmã com o senhor Jaime, o senhor Itaci nunca mais a procurou?
Não, eu acredito que não. Ele teve um desgosto muito grande, sabe, inspetor? Deu para beber, está sempre mais ou menos alto. Renata também gostava muito dele. Eu não compreendo por que o repudiou. Eu creio que se ela quisesse, ele se tornaria um homem honesto e trabalhador. Mas a minha irmã preferiu casar-se com Jaime. E aí está o resultado.
A senhorita não gosta do seu cunhado?
Não gosto nem desgosto. Jaime é trabalhador, é honesto, mas é muito calado. Eu prefiro homens expansivos.
Obrigado, dona Bianca. Suponho que com a morte de sua irmã, a senhorita seja a única herdeira, não? Disseram-me que ela se casou com separação de bens.
A minha irmã não era rica. Possui apenas aquela casa e algum dinheiro no banco. Sim, eu devo dar tudo. E a primeira coisa que farei é pôr meu cunhado no olho da rua.
Meu amigo Benilton disse que a polícia estava à minha procura, né?
Sente, senhor Itaci. É. O senhor corresponde exatamente ao tipo que eu imaginei. Alto, magro e de barba preta.
Que tem a minha barba a ver com o assassinato de Renata? Eu sofri um choque tremendo quando soube do caso. Renata era... Era uma grande criatura. Eu...
Senhor?
Bom, há 5 anos, quando se casou com Jaime, eu senti um choque tremendo. Andei mesmo fazendo ameaças. Mas o tempo passou e cicatrizou a ferida do meu coração. Ô, inspetor, eu não matei Renata. Eu não sou o tal homem de barba preta.
Ué, como sabe da existência de um homem de barba preta?
Bem, o Venilton me contou. Eu dou-lhe a minha palavra de honra, inspetor, de que jamais persegui Renata depois do seu casamento. Simplesmente nunca mais me encontrei com ela. Bem, mas eu tenho uma teoria. O senhor não acredita que alguém interessado em me comprometer tenha posto uma barba postiça?
Talvez, talvez. Mas então quem seria o assassino?
Não pode ter sido o próprio Jaime? Aparentemente, ele não tinha motivos para matar Renata, mas a gente nunca sabe, né?
O senhor Jaime foi visto falando com um homem barbudo. Além disso, o estranho personagem tem as pernas compridas, ao passo que o senhor Jaime é de baixa estatura.
Não estou lançando suspeitas sobre ninguém, inspetor. Só sei que eu não persegui Renata e não a matei.
Onde estava o senhor ontem entre a meia-noite e as 2 da madrugada? O crime ocorreu exatamente há 1 hora.
Eu não sei. Eu estava dormindo, creio eu. Eu estava dormindo.
Ah, estava dormindo? É. E onde mora o senhor?
Eu moro em Ipanema, mas não estava em casa. Penso que adormeci nos fundos de um bar na Cinelândia. Pelo menos quando acordei às 5 horas da manhã, eu estava lá, né? É que eu bebi demais, sabe?
Tem testemunhas?
Bem, eu estava no reservado e o dono do bar tinha pedido aos garçons para não me incomodarem. Não era a primeira vez, sabe? Ah, mas sim, eu tenho uma testemunha. Venilton.
Venilton?
O noivo de Bianca. Venilton esteve comigo até depois da meia-noite. Olha, o Venilton deve se lembrar que eu estava ali dormindo e não podia estar na Tijuca.
Senhorita Bianca, senhor Venilton.
Sou, sim, senhor. Nós ficamos noivos há 3 meses. E também sou amigo de Itaci. Eu sei que ele sofreu um grande desgosto quando Renata se casou com Jaime. E um desgosto maior agora quando alguém a matou.
O senhor Itaci usa barba preta e é alto. Sabe que ele será indiciado como autor do crime?
Não. Itaci não seria capaz.
Por quê?
E não podia. Como ele disse, vim testemunhar a favor dele. Eu vi meu amigo no bar da Cinelândia depois da meia-noite.
A que horas o deixou no bar, senhor Venilton?
Faltavam uns 15 minutos para 1 hora. Ele estava dormindo na mesa. Peguei meu carro e fui para casa. Itaci não tem carro. Mesmo que saísse logo depois de mim, não teria tempo para ir a Tijuca e cometer o crime. Eu lhe afirmo que ele está inocente.
Há muitos anos que são amigos?
Há muitos anos, Pedro, muitos anos. Ele usa aquela barba pavorosa, mas é boa praça. É incapaz de fazer mal a uma mosca. Na minha opinião, esse homem barbudo não existe. E foi Chiquinha quem matou a patroa. O senhor sabia que Chiquinha já esteve presa como ladra? Do roubo ao assassinato é apenas um passo.
Alô, pronto.
Chefe?
Sim?
Sou eu, Jorjão.
É, Jorjão?
Boas novas, chefe.
É mesmo?
Encontrei a hospedaria onde mora o homem barbudo. Sim, senhor. O italiano, dono da hospedaria, reconheceu o desenho.
Aqui está o quarto do Pinta, chefe. É um quarto independente com porta para a rua. Por isso o seu Hércules não sabia que horas o cara entrava e saía, né?
É, velho, inspetor. E eu não sabia. Nunca pensei que fosse uma assassina. Tem as barbas pretas.
Pelo que vejo, o pássaro teve tempo de levantar voo. Não há mais nada no quarto além desse fogareiro de carvão e dos móveis indispensáveis.
É, sim, eu não tinha bagagem, inspetor. Tinha apenas uma mala de mão. E me pagou um mês adiantado. Faz 15 dias que apareceu, sabe? E alugou o quarto independente. Sabe, a inspetora parecia boa pessoa.
E que há, chefe? Alguma novidade no fogareira?
É, Jorjão, não tinha reparado?
Não.
Queimaram alguma coisa nas brasas. Olha, olha só, um resto de cabelos pretos, dois calços de madeira, umas correias.
Cabelos pretos? Ah, chefe! A barba preta do vagabundo.
Exato, Jorjão. Você está inteligente, hein?
Tá vendo, chefe?
Logo já sabemos que era barba postiça. Antes de desaparecer, o criminoso tentou desfazer-se de todos os indícios. Mas o fogareiro era pequeno demais para destruir completamente as provas.
É. Mas, inspetor, parecia bom na persona. Eu nunca podia esperar. Me pagou um mês adiantado. Sabe, era um homem alto, de óculos escuros.
O senhor falou com ele, senhor Hércules?
Mas sim, como não? Quando alugou o quarto, sabe, e tinha uma voz baixa, grossa, sabe, e falava devagar, como se estivesse resfriado. Agora que o senhor me fez desconfiar de ele, ecco, ele estava disfarçando a voz, inspetor. Mamma, eu me recordo bem da cara dele, principalmente da barba preta. Mas e a barba irá postiça?
Senhor Hércules, eu vou precisar do senhor para uma identificação.
Bem.
Talvez encontrando o seu hóspede, mesmo sem as barbas pretas, sim, o senhor consiga reconhecê-lo por outro detalhe qualquer.
Sim, vá bem.
Esta noite, às 10 horas, procure-me neste endereço aqui, por favor.
Doutor, eu já fui condenada por furto. Ih, mas isso foi há muitos anos. Eu ainda era franguinha. E depois daquilo, nunca mais me vi às voltas com a polícia. E eu não tinha razão para matar minha patroa, não. Por acaso eu tenho barbas pretas? Hein? Ô, inspetor, o que é que o senhor está fazendo aí atrás da porta?
É, nada, Chiquinha, nada. Estava apenas observando aqueles riscos na parede.
Mas o senhor parece não acreditar na existência do vagabundo que assaltou a casa. No entanto, eu já lhe disse que eu mesmo vi rondando pela vizinhança.
Inspetor, eu decifrei um dos mistérios.
Ué? Decifrou um dos mistérios, senhor Jaime? Qual?
O da máquina de escrever, que apareceu na sala quando eu pensava que estivesse no quarto. Eu lembro-me agora que eu mesmo atirei do lugar naquela noite em que fiquei em casa. Estava disposto a adiantar um serviço. Mas acabei lendo os jornais.
E a tábua de passar roupa, patrão? É? Como é que foi aparecer na cozinha?
Esse mistério, Chiquinho, eu também acabei de decifrar.
Você, inspetor?
Pois não?
Aqui estamos, de acordo com o seu pedido.
Me trouxe Itaci comigo. Suponho que o senhor não queira prendê-lo.
Não, não, não. Ainda não terminei as investigações. Mas já sei quem é o assassino. É realmente o homem da barba preta.
Ah, graças a Deus. Pensei que não acreditassem em mim. Mas e como é que Itaci apunhalou minha mulher?
Eu não apunhalei ninguém. É mentira, isso é uma cilada.
Calma, Itaci. Calma, Itaci. Calma, calma. Eu sei que não podia ter sido você. O inspetor está enganado. Eu o deixei dormindo no bar e você, evidentemente, não podia de forma nenhuma cometer o crime.
Ah, boas novas, chefe. Boas novas. Eu descobri onde foi que o cara comprou a faca e a corda. Foi numa loja de ferragem na rua Uruguai. O dono da loja disse que vendeu esses troços na semana passada a um sujeito alto e magro, de óculos escuros e barbas negras, chefe.
Pois, seu Itaci, ele gostava de dona Renata e ela não lhe dava bola.
Dona Renata não queria se separar do seu Jaime. Por isso ele perdeu a cabeça e a matou.
Não fui eu.
Foi.
Foi alguém que quis pôr a culpa em cima de mim.
Ai, que licença, permite, inspetor.
Pois não.
Eu cheguei mais
entre,
tarde.
Entre, entre, senhor Erco. Pode entrar. Chegou no momento oportuno.
Graças.
Senhor Erco, olhe para esse rapaz. Reconhece nele o seu hóspede?
Quem é este?
É.
Não, não, inspetor. É parecido, mas não é ele, não. O meu hóspede tinha as pernas mais compridas. Ah, não é ele, não.
Eu sabia que não. E este?
Ah.
Veja bem esse cavalheiro, senhor Hércules. Imagine usando uma barba postiça e uns óculos escuros. Imagine o mais alto, com as pernas mais compridas.
Que brincadeira é essa, inspetor?
Aspeita, aspeita, filho. Mas sim, inspetor. A voz é parecida.
É?
É, inspetor. Sabe uma coisa? Se eu tivesse uma barba negra e fosse um piccolo mais alto... Ecco, é isso, para que foi ele mesmo.
Foi ele, claro. Já estou de posse de todas as provas. Foi o senhor Jaime quem matou a esposa. Não precisa confessar, senhor Jaime. Como lhe disse, estou de posse de todas as provas que o condenam. Esse homem de barbas negras nunca existiu. Ou melhor, era o senhor mesmo disfarçado.
Está doido, inspetor? Você ouviu o homem barbudo e falei com ele? Tenho testemunhas, a nossa vizinha está aí para provar.
Dona Antônia?
Ah.
Muito bem. Dona Antônia.
Sim, senhor.
Conte-me outra vez o que foi que a senhora viu naquela noite antes do crime.
Pois não.
A senhora viu o senhor Jaime dentro de casa?
Bem, inspetor, ver, eu não vi. Mas eu e meu marido supunhamos que ele estivesse em casa porque a luz da sala estava acesa. Aí vimos o vagabundo das barbas com uma chave na mão, querendo abrir a porta da frente. Nisto a porta se abriu e o senhor Jaime apareceu.
O senhor Jaime apareceu?
Sim, senhor.
A senhora ou o seu marido viram?
Bem, não vi, não é? Mas ouvi a voz dele. Só podia ser ele. E a porta se fechou depois que o ladrão correu. A porta não podia se fechar sozinha.
No entanto, fechou-se. Eu vou lhe contar como.
Sim.
Na verdade, o senhor Jaime não estava em casa porque era o próprio barbudo. Antes de sair, após a esposa e a empregada, ele colocou uma tábua de passar roupa atrás da porta e saiu para se disfarçar com as barbas postiças e os óculos escuros.
Isso.
Depois voltou, quando a senhora e seu marido estavam à janela e fingiu que procurava entrar. Mas foi ele sozinho quem abriu a porta e falou com sua voz natural. Quando saiu correndo, a porta fechou sozinha, impulsionada pelo peso da tábua de passar roupa.
O senhor é esperto, inspetor.
Muito obrigado.
Podia ter sido assim. Mas e o episódio do telefone?
Também o solucionei. Existe um orelhão em frente à sua casa. Foi de lá que o senhor telefonou para sua esposa. Depois, quando a empregada atendeu, desligou e correu a bater a porta da casa. Por que iria bater a porta se tinha chave? Apenas para que a sua chegada aparecesse simultânea com o telefone. Quem iria suspeitar do senhor se estava batendo à porta da rua naquele mesmo momento?
Admito que fosse possível, mas não matei Renata. Existem vestígios de um assaltante. Dona Antônia viu o homem fugindo pela rua quando eu gritei por socorro.
Muito bem. Dona Antônia viu apenas um transeunte ao longe que nada tinha a ver com o caso. O senhor que a sugestionou. Não houve nenhum assaltante, e vou lhe provar por quê. O senhor planejou matar sua mulher e, ao mesmo tempo, lançar as suspeitas sobre o senhor Itaci. Por isso, criou o tipo das barbas negras, alugando um quarto de hospedaria onde mudava de roupa. A princípio, apenas se limitou a seguir Dona Renata de longe, para ter certeza daquilo que suspeitava.
O senhor se esquece, inspetor, de que o homem que perseguia Renata era mais alto do que eu?
Encontrei no fogareiro do quarto da hospedaria não apenas as barbas postiças que o senhor queimou, como também dois calços de madeira de 10 centímetros de altura que o senhor adaptava aos sapatos presos por umas correias. Uma espécie de perna de pau.
Mas o senhor ainda não explicou como foi que eu lutei com o fantasma na noite do crime.
O senhor não lutou com ninguém. Naquela noite, após a comédia da porta, o senhor foi para a hospedaria e procurou queimar as provas da existência do homem barbudo. Depois voltou para casa e pôs a tábua de passar roupa na cozinha, esquecendo-se de que o lugar dela era no depósito. Aliás, quando a empregada reparou nisso, o senhor procurou disfarçar o caso, alegando que sua máquina de escrever também estava fora do lugar. Mas chegamos à hora do crime. Sua esposa estava dormindo e pensava que o senhor também o estivesse na cama ao lado. Então o senhor abriu a janela e atirou para a rua o pedaço de corda que comprara junto com a faca. Dona Renata acordou e o senhor apunhalou-a 3 vezes. Em seguida, fingiu que lutava contra um fantasma e pôs-se a gritar por socorro para atrair a empregada e acordar a vizinhança. Foi no momento de apunhalar a vítima que sujou o pijama com salpicos de sangue. Se tivesse sujado ao abraçar o corpo, não haveria salpicos, e sim manchas completas. Eu notei isso, mas ainda não tinha provas bastantes para destruir o seu plano. Agora, tenho respostas para todas as perguntas.
Está bem, inspetor. Eu poderia ter morto Renata. Mas por quê? Não ganhei nada com a sua morte. E todos os crimes têm um motivo.
Este também tem, Sr. Jaime. Desde o princípio, sua esposa sabia que o homem barbudo que a perseguia não era o Sr. Itaci, seu antigo namorado. Por quê? Porque ela o tinha visto há menos de 7 anos. Porque ela estava se encontrando frequentemente com ele. Coitada. Não imaginava que, agindo assim, estava correndo perigo. Perigo de vida.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Perigo de Vida. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes artistas: Carlos Leão, Jaime; Carmen Dolores, Renata; Amélia Ferreira, Chiquinha; Célia de Castro, Antônia; Geraldo Luz, Flávio; Mara Lise, Bianca; Wilson Marcos, Itaci; Rodney Gomes, Remilton; Navarro de Andrade, Hércules; José Valuzzi, Jorgeão; Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, de Geraldo Cruz. Controle técnico, Sebastião Araújo. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção de rádio teatro, de José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.